Quantos aqui estão animados para o que Jesus tem para a sua vida hoje? Deixa eu ver. Eu estou animado. Eu estou muito animado porque eu acredito que quando a gente vem e escuta a palavra de Deus, é exposto a ela, o Senhor ele gera fé no nosso coração. E ele renova a nossa esperança. E eu não sei como que está o teu coração hoje, mas já tiveram várias vezes em que eu vim para cultos como esse, com lutas muito grandes dentro do coração. E eu acredito que nós podemos vir até o Senhor e depositar nele os nossos fardos pesados e trocar com ele. Eu acredito que essa troca acontece quando ele nos devolve esperança no lugar dos nossos fardos pesados. E hoje eu tenho uma palavra para você de esperança. Eu acredito que hoje nós vamos ter um encontro com aquele que gera esperança em nossos corações. Quantos aqui querem isso? Deixa eu ver. Amém. Sabe, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai estudar as línguas originais em que ela foi escrita. E uma dessas línguas é o hebraico. Quando a gente vai estudar o livro de Salmos, o livro é feito por várias poesias. Várias poesias de tudo que é tipo, mas só que a poesia hebraica, ela é diferente da nossa poesia. Na nossa poesia a gente tem um verso, e depois ele rima com outro verso, e faz aquele som bonito. Mas na poesia hebraica é totalmente diferente. Às vezes quando a gente lê, parece que não faz sentido. O primeiro verso, ele não rima no original com o segundo. Que não rima com o terceiro. E nem com o quarto. E nem com o quinto. Mas no sétimo verso, aquela poesia é fechada não só com a rima das palavras, mas com a rima das ideias. E sabe, às vezes a gente não entende a poesia que o Senhor está escrevendo em nossas vidas. Quando a gente está no meio da luta, quando a gente está no meio da dificuldade, quando a gente está no meio do segundo verso, a gente olha para o céu e pergunta: Jesus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Por que que o Senhor me permitiu passar pelo primeiro verso que não rimou com o segundo? E as lutas continuam. A gente chega no terceiro verso. E quando a gente chega no terceiro verso, a gente vê que às vezes as lutas se intensificaram. E não rimou. Por que que eu estou passando por isso no meu casamento? Por que que a pessoa A, B ou C é curada e eu não sou? Por que que na minha família eu precisei passar por isso, por essa perda? Não rima. E assim vai o quarto, o quinto, o sexto. Mas eu vim aqui para te dar uma boa notícia. O Senhor, ele quer fazer da sua vida uma rima bonita. Você pode não estar enxergando o propósito nisso agora. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo contigo, mas o Senhor, ele te trouxe aqui para falar sobre a rima que ele quer fazer na sua vida. Talvez você não está entendendo, está doendo. Você veio até esse lugar trazendo fardos pesados, problemas, lutas profundas, mas hoje nós vamos ter um encontro com aquele que gera esperança em nós. Quantos aqui querem isso? Deixa eu ver. Eu quero sair daqui vivo, cheio de esperança. Quando eu estudo grandes homens de Deus, eu vejo, por exemplo, John Bunyan. Escreveu o livro O Peregrino, um dos grandes clássicos do mundo. E esse homem, quando você estuda a história dele, você vê que ele passou por lutas emocionais terríveis. Ele lutava muito com os seus pensamentos, com as suas emoções. E eu acho muito interessante a forma como ele vence as lutas dele. Ele vai para o lugar de oração, para a palavra, aonde ele encontra esperança. E se você já leu o livro do Peregrino, você com certeza vai se lembrar do momento em que ele chega aos pés da cruz. Ele está carregando um fardo pesado, muito machucado, lembra? Está carregando um fardo pesado. Fardo das dores, o fardo das lutas, o fardo das dificuldades, o fardo da culpa pelo pecado. Mas então, a hora que ele olha para a cruz, o fardo cai. Hoje o Senhor, Ele está nos convidando a olhar para a cruz. E os fardos pesados que você trouxe até aqui, esse lugar, em nome de Jesus, vão cair. Porque nós vamos ter um encontro com aquele que gera esperança dentro de nós. Amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 7, a partir do versículo 11. Quem achou diz amém. Você que não achou pode acompanhar no telão com a gente. A palavra de Deus vai dizer: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele e os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu creio que por um propósito muito maior do que aquilo que nós podemos entender, o Senhor nos trouxe aqui hoje. O Senhor escolheu a dedo cada um que está aqui nesse lugar, que está assistindo online, Pai. E eu quero pedir, Espírito Santo, fala, cala agora toda a confusão, em nome de Jesus, que seja só o Senhor falando. Amém, Pai. O contexto desse texto é interessante. Jesus faz algo que não era comum no ministério dele. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele seguia de aldeia em aldeia pregando o evangelho. Então ele estava em uma aldeia, ele passava para a aldeia seguinte. E assim ia pregando aldeia após aldeia. Mas só que nesse dia, Jesus tem um clique que eu fico imaginando que os discípulos ficaram perdidos. O que aconteceu com Jesus? Ele decide com ele mesmo que ele deveria ir para uma cidade chamada Naim. Quando Jesus decide isso, os discípulos olham, contam a viagem. Era um dia de viagem, Naim não era uma cidade vizinha, mas eles decidem partir. Depois de um dia de viagem, Jesus chega nos portões de Naim. E no momento em que ele está entrando pelos portões, está passando o enterro do filho único de uma viúva. Quem aqui já perdeu alguém? Deixa eu ver. Eu já perdi alguém, querido, ano passado. Dói muito, muito, muito. Mas só que eu fico imaginando a dor dessa viúva. Esses portões de Naim deviam ser muito doloridos para ela. Naquela época, os enterros, eles precisavam acontecer fora dos portões da cidade. E Naim, se você estuda arqueologia, você vai ver que na frente do portão da cidade tinham montanhas onde haviam várias grutas. E se você vê, inclusive, onde Jesus foi sepultado, era uma gruta. Naquela época, isso era um costume. Eram naquelas grutas onde as pessoas eram enterradas. E eu fico imaginando a dor dessa viúva de Naim. Ela já havia passado pelos portões daquela cidade, olhando para aquelas grutas para enterrar entes queridos, como os avós. Provavelmente passou outra vez para enterrar os seus pais. Mas teve uma vez que eu acredito que no momento em que ela está tendo essa lembrança, nessa passagem devia doer. Foi quando ela enterrou o marido dela. O marido naquela época era o símbolo de estabilidade. Numa sociedade muito arcaica, a mulher, quando ela era criança, ela pertencia como uma propriedade para o seu pai. Quando ela se casava, ela pertencia para o seu marido. Quando ela já estava mais velha, ela pertencia para o seu filho. Se não tinha mais ninguém, ela precisava ser resgatada, o que era um sentimento de humilhação tremenda. E essa mulher, ela havia enterrado com o seu marido a chance de crescer e ser alguém melhor na vida. E a única chance de sobrevivência que ela tinha de viver o mínimo, de não ser excluída da sociedade, era o filho dela. Mas só que nós estamos diante do enterro do filho único de uma viúva. Essa mulher, ela estava enterrando junto com o filho a possibilidade de uma vida financeira melhor, estava enterrando a família que ela tinha, estava enterrando a dignidade dela. Havia muito mais em jogo ali do que simplesmente um sepultamento. Mas só que é nesse cenário, quando essa mulher está passando por aquele portão, o portão que simbolizava a dor dela, que Jesus entra no mesmo momento, ela teve um encontro com a esperança. O título dessa mensagem é Um Encontro com a Esperança. Eu acredito que talvez você, como a viúva de Naim, você está passando por alguns portões difíceis. Às vezes são os portões do desemprego. Você está passando por esse lugar de dor, esse lugar que machuca, e você olha sepultado lá na frente os seus sonhos, a sua esperança, a sua expectativa. Quem sabe seja a sua família que está quebrada. Pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, e você está se sentindo tão ansioso, tão mal por isso. Talvez seja a sua vida emocional. A depressão, a ansiedade bateu a porta da sua casa, e parece que todas as vezes que você vai passar pelos portões que simbolizam a sua dor dentro do seu coração, aquilo machuca profundamente. Mas hoje eu vim aqui te trazer uma boa notícia, de que Jesus veio nos encontrar nos portões de Naim. Ele veio aqui para devolver esperança para mim e para você. E a primeira coisa que eu entendo com esse texto sobre o porquê que nós podemos ter e encontrar esperança em Jesus é porque Jesus vem ao encontro da nossa dor. Jesus vem ao encontro. Ele viajou um dia inteiro e não chegou naquele momento por coincidência. Eu acredito que na cronologia celestial, no relógio de Jesus, ele sabia que no momento que ele estivesse entrando pelos portões daquela cidade, aquele enterro ia estar saindo. Eu não sei você, mas eu não acredito em acaso. E eu não creio que o Senhor te trouxe aqui, até esse lugar, por um acaso. Eu acredito que, quem sabe, você tenha dentro do seu coração o caminho de o sepulcro de sua esperança. Mas nós nos encontramos aqui nessa noite com aquele que pode ressuscitar nossos sonhos, ressuscitar nossa família, ressuscitar nossa aliança. Ele marcou um horário comigo e com você agora. E ele te trouxe aqui, você que talvez está com tantos fardos sendo carregados, para dizer: filho, filha, eu me importo. Você está na minha agenda. Você está no meu coração. Eu acho interessante quando eu olho para algumas experiências em minha vida e na vida de outras pessoas sobre esses encontros com Jesus. E eu me lembro uma vez que eu fui em uma viagem missionária para Honduras, em um lugar muito, muito pobre, o lugar mais carente que eu já visitei. Eles nas montanhas não tinham acesso à água, um negócio terrível. E eu fui ministrar em uma igreja que ficava no meio do nada, para um grupo de liderança. E enquanto eu estava lá ministrando, pregando, foi a primeira vez que eu estava pregando em inglês com tradução para o espanhol. E eu falava, eu percebia que no espanhol a mulher estava falando algo completamente diferente do que eu estava querendo dizer, e estava muito ruim. E eu estava incomodado com a minha pregação, com as minhas pregações, com o treinamento. Eu falei: mas meu Deus do céu, será que está tocando o coração de alguém aqui? Será que alguma coisa está mexendo ou não? E eu fiz uma oração silenciosa no meu lugar. Eu falei: Senhor Jesus, se o Senhor está agindo aqui, fazendo alguma coisa, me mostra, porque eu estou achando que não valeu de nada eu vir até aqui. De repente, estava uma mulher dando testemunho lá na frente, todo mundo vira e começa a olhar para mim. E eles começam a falar: Pedrito, Pedrito, Pedrito. E eu ali preocupado, mas meu Deus do céu, eu fiz alguma coisa, dei alguma bola fora. E a tradutora vira para mim e fala: você escutou o que aquela mulher está falando? Eu falei: não. Ela falou que ela não tinha nada a ver com a reunião de liderança. Ela estava caminhando para chegar no hospital, que era horas de caminhada, porque ela estava com uma dor muito forte, porque tinha uma doença nos rins. E aquela mulher, ela não estava só com um desespero físico, ela estava com um desespero de alma. E na hora que ela vinha passando na frente da igreja, alguma coisa que ela não sabia explicar empurrou ela, naquela hora, para entrar na igreja. E na hora que ela entrou, foi o momento que eu estava orando por cura. Nisso, ela sente uma mão quente tocando as costas dela. A hora que aquela mão toca as costas dela, ela vira e não tinha ninguém. A hora que ela vira para frente, a dor tinha ido embora. E naquele momento, o Espírito Santo falou no meu coração: Pedro, eu sei o que você veio fazer aqui. E eu sei aquilo que eu tenho para fazer na vida das pessoas. O Senhor sabe o que você veio fazer aqui. O Senhor sabe que Ele te trouxe aqui hoje para ouvir uma palavra de esperança. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, versículo 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você está falando: mas Pedro, não está rimando. Não está rimando. Hoje você está se encontrando com o autor da poesia, e ele está falando para você: filho, filha, calma. Calma, eu sei o que eu estou fazendo com a sua vida. E a segunda coisa que esse texto vai me ensinar é que nós podemos ter esperança porque Jesus nos olha com compaixão e nos dá promessas maiores do que a nossa dor. Eu acho muito interessante esse texto porque o cenário vai mostrar que quando Jesus está entrando pelos portões e a viúva saindo, estava uma bagunça aquele lugar. Na Bíblia, quando se fazia o enterro, era normalmente no cair do dia, quando o dia estava se pondo. E era a mesma hora em que o comércio estava fechando, estava uma bagunça. E nos portões da cidade devia estar entrando e saindo gente. E nessa bagunça, com uma multidão seguindo Jesus, outra multidão seguindo o enterro, outra multidão, comércio da cidade, que Jesus, no meio daquilo, viu a viúva. A palavra de Deus vai falar que Jesus a viu. Ele a viu. No meio daquela bagunça, os olhos de Jesus pararam sobre aquela mulher. Só que ele não só viu ela. A palavra de Deus fala que ele viu e sentiu compaixão. A palavra compaixão no grego, língua original que foi escrito no Novo Testamento, quer dizer dor nas entranhas. Jesus sentia a dor que aquela mulher está passando. Jesus sentia aquilo que ela estava vivendo. A palavra fala no livro de Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não sabe o que é sofrer. O nosso Senhor tem a marca dos cravos nas suas mãos. O Senhor, Ele sabe o que é sofrer. O Senhor, Ele sente a nossa dor. E no momento do desamparo, no momento da dor, a gente tende a pensar que o Senhor se distanciou. Eu já passei por tantos momentos em que parecia que eu não conseguia nem ouvir a voz de Deus. Parecia que eu estava completamente desconectado. Jesus a viu, ele sentiu compaixão e ele falou um negócio muito esquisito para ela. Ele falou para uma viúva que perdeu seu único filho: não chore. Como que você vai no enterro de alguém e fala para a pessoa não chorar? Que ele é um momento de chorar. Mas sabe por que Jesus estava falando isso para ela? No meu entendimento, isso era uma promessa. Uma promessa que Jesus estava olhando aquela situação com as lentes da ressurreição. Jesus via a vida onde só havia morte. Jesus, ele enxergava esperança aonde só havia desespero. E ali a gente tem um encontro de dois filhos únicos: o filho único da viúva, que estava morto, e o filho único de Deus, que tem a vida em suas mãos. E naquele momento eu acredito que foi muito simbólico, porque Jesus, ele veio até nós, e ele entrega a sua vida para que nós possamos ter vida. O Senhor deu a vida dele para que você tenha esperança. Deus perdeu o seu filho único para que eu e você possamos ter vida. O Senhor sabe o que aquela mulher estava passando. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor conhece teu coração. O Senhor sabe as lutas. O Senhor sabe as dificuldades. E eu quero te dizer que no meio disso, o Senhor tem promessas inabaláveis. Promessas que não vão se abalar por nada. Eu me lembro que logo quando eu estava entrando na adolescência, eu passei por um período na minha vida que parece que desencadeou um monte de coisa. Foi naquele momento que desencadeou depressão, ansiedade. Eu fiz duas cirurgias e um adolescente precisou ficar um ano parado. Eu engordei cerca de 25 quilos. Eu fiquei extremamente mal. Estava passando pelos divórcios do meu pai, da minha mãe. E eu me lembro de ser tomado por trevas, por uma escuridão sem igual, não tinha esperança. E foi bem nessa época em que eu comecei a ouvir a voz de Deus e conhecer o Senhor. Mas teve um dia que eu estava chateado. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no escritório da casa de minha mãe. E eu estava brigando com Deus, falando: Senhor, por que eu tão novo, eu estou nesse estado, o que está acontecendo? E eu me lembro que naquele dia lá em casa tinha uma mulher fazendo uma visita. Aquela mulher, ela ficava passando na frente da porta de um lado para o outro. E eu percebi que ela estava querendo falar alguma coisa. Até uma hora que ela tomou coragem, chegou até mim e falou: filho, você acredita em promessa de Deus? Eu falei: eu acredito. Hoje o Senhor, ele quer te dar uma promessa. O Senhor, ele te viu como ele viu Davi quando ele pastoreava as ovelhas, sozinho no pasto, lutando com leões e ursos. O Senhor vai te pegar daí aonde você está, e ele vai te levar a vencer gigantes. E depois que você vencer gigantes, ele vai te colocar no lugar do propósito que ele tem para você. Guarda essa palavra, porque você vai precisar dela. E eu me lembro que eu entrei no meu quarto e eu comecei a chorar. E eu chorava. E eu falei: Senhor, obrigado. Eu não entendo o que isso quer dizer, mas obrigado. Todas as vezes que eu passo por algumas situações difíceis, e passei por algumas muitas, como você também, essa promessa, ela ecoa no meu coração: eu vou te fazer como Davi. Eu sei de onde eu te tirei, eu sei aonde eu vou te colocar. A palavra de Deus fala em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que nele haja engano. O Senhor não se engana, o Senhor não se esqueceu, o Senhor te vê. Quantos aqui creem nisso, diz amém. Terceira coisa que esse texto vai nos ensinar é que somente a intervenção e o toque de Jesus pode trazer vida as nossas causas perdidas. Eu acho interessante algo que John Piper falou. Ele disse: oro para que você desista de todo esforço de buscar em si mesmo a ajuda de que necessita. Oro para que faça o que somente uma pessoa desesperada está em condições de fazer, ou seja, apegar-se a Cristo. Que você possa dizer: Jesus, Tu és a minha única esperança. Eu creio que às vezes o Senhor nos permite chegar a um lugar de desespero para que Ele seja tudo que nós temos. Ele vai ensinar algo para a gente através desse texto, que muitas vezes quando a gente tenta achar soluções em tantos lugares, a gente acaba só se machucando e se ferindo mais. Nesse texto, quando o velório estava passando, a palavra de Deus fala que Ele tocou o caixão. Jesus tocou o caixão. E no momento que ele toca, a procissão para. Mas por que que parou? O que que aconteceu? O texto dá a entender que o povo parou assustado. E o que a gente vai ver que aconteceu é que naquela época, quando você tinha um contato com um morto, você ficava impuro. Por isso, as pessoas que carregavam os caixões, os mortos, elas precisavam passar por uma série de rituais, e eram pessoas específicas. Mas só que Jesus não era como todo mundo. Na perspectiva da ressurreição, aquela criança estava viva. Nos olhos de Jesus, a esperança não estava morta. Por isso, quando Jesus se aproxima e toca, eu acredito que Ele está dizendo algo muito simbólico para mim e para você. É só o meu toque que pode trazer vida para você. É só a esperança que é em mim que pode trazer vida para você. Quantas vezes a gente procura o toque de um especialista? A gente procura o carinho, aonde a gente quer suprir as nossas carências em outras pessoas. A gente procura a satisfação da vida no trabalho. A gente sofre com ansiedade porque as coisas não acontecem como a gente quer. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente permite outras coisas tocarem as nossas feridas, tocarem aquilo que a gente precisa, a gente só gera mais ferida. A gente só gera mais morte. Qualquer pessoa naquele lugar que tocasse aquele caixão ia só gerar mais morte. Mas quando Jesus toca, Ele gera vida. Quando Jesus toca, Ele gera vida. Eu creio que hoje o Senhor, Ele veio aqui para te dizer: eu quero tocar na sua ferida, me entrega ela. Eu quero tirar esse fardo. Se você tentar trocar de fardo em outros lugares, com outras pessoas, vai só ficar mais pesado. Mas a palavra garante, Mateus capítulo 11, versículo 28, que nós podemos trocar de fardo com Jesus. E o fardo que Ele nos dá é leve e suave. Os outros fardos não são, mas o fardo de Jesus é. Eu creio que diante da palavra de Jesus, coisas sobrenaturais acontecem. E quando Ele nos toca, Ele me toca, Ele gera vida. Eu passei por tempos difíceis também, no ministério, na vida pessoal, na vida emocional. E eu me lembro que, em determinado momento, eu achei comigo mesmo que eu não tinha mais nem capacidade de ouvir a voz de Deus, nem de cumprir o ministério, nem de fazer mais nada. Parecia que eu orava e a oração não passava do teto, e eu comecei a tentar achar solução em tudo que é canto. E muitas vezes isso gerava mais ansiedade, mais dor, e mais luta, e mais dor. Um medo terrível, ansiedade terrível. E eu me lembro que eu fui para um retiro. Nesse retiro, um retiro especial para pastores, teve um dia que a gente estava chegando para o culto no primeiro dia. E é um retiro de interdenominacional, então tinha gente de tudo que é igreja. E você deve saber o que assembleiano faz quando chega no culto. O que faz? Se ajoelha, não é? Primeira coisa que faz quando chega no culto, né? E eu cheguei no lugar de culto, tinha uns assembleianos ajoelhados lá. E eu falei: quer saber? Vou orar também, né? Antes do culto começar. Eu não sei explicar o que eu senti, mas eu creio que foi o toque de Jesus. Na hora que eu abaixei a minha cabeça, eu falei: Senhor. Eu senti quase que fisicamente o meu peito arder. E o Senhor, Ele ministrou no meu coração: eu estou acendendo de novo. E é isso que vai te curar. E eu busquei o Senhor e, sabe, depois daquele dia, tem lutas que ainda estão intensas, sim. Tem desafios que estão intensos, sim. Mas eu sei aonde procurar ajuda. O toque. O toque. Quando você está lutando, quando você não sabe o que fazer, quando chega um momento de desespero, feche a porta do seu quarto. Se ajoelhe. Ore ao seu Pai que está em secreto. E Ele te recompensará. Isso é a palavra de Deus. Eu creio que hoje o Senhor, Ele está te dando armas novas para lutar. Essas armas, elas não são as armas humanas. Essas armas são aquelas que a gente ganha do Senhor quando a gente é tocado por Ele. O Senhor, Ele quer te tocar. E a última coisa que esse texto vai me ensinar é que, pela ordem de Jesus, pela palavra de Jesus, só a palavra, a nossa esperança volta à vida. Aquela mulher, ela deve ter escutado muitas palavras de consolo, algumas bem intencionadas, outras da boca para fora. Ela devia ter escutado um "sinto muito, tamo junto, você não está sozinha", mas nenhuma daquelas palavras pôde trazer o filho dela de volta à vida. O filho continuava morto, a esperança estava morta, as oportunidades de vida que se perdiam, ela excluída da sociedade, estava ali. Mas bastou uma palavra de Jesus, uma palavra: "levanta". E aquele menino se levantou, sentou. E eu fico imaginando essa cena, porque a Bíblia fala que ele se levanta, senta e começa a falar. E a palavra continua: e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus o restituiu à sua mãe. O Senhor, ele quer restituir a você a sua esperança. Eu não acho que a gente vai sair daqui com todos os nossos problemas resolvidos, recebendo tudo aquilo que a gente quer. Eu acho que não. Algumas vezes o Senhor nos escuta, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas uma coisa eu posso te afirmar, que pode ressuscitar hoje, se você colocar diante do Senhor, é a sua esperança. É a sua esperança. Eu consigo visualizar pela fé aqui como aquele menino que se sentou e começou a falar, casamento, se sentando e começando a falar, desemprego, se sentando e começando a falar, lutas emocionais, se sentando e começando a falar, aquilo que estava morto, agora vivo. Uma palavra. Você hoje está sendo exposto aqui à palavra de Deus. Nós vamos orar, e eu creio que algo dentro de você pode se levantar. E sabe, tem pessoas aqui que ainda nem se encontraram pela primeira vez com essa esperança que é Jesus. Mas eu quero te falar que quando a escuridão não passa, quando a gente está no vale da sombra e da morte, existe um pastor que pode te acompanhar. A gente não vai conseguir passar pelo vale da sombra e da morte sem o bordão do pastor estar em cima da gente. E quem sabe você conhece de cor e salteado o versículo que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Mas tem um porém: quem sabe você não conhece o pastor. E eu não estou falando de mim, porque esse pastor aqui é muito ruim. Eu estou falando do bom pastor, que conhece as suas ovelhas, que as chama pelo nome. Jesus, ele é a sua esperança. E tem pessoas hoje que vão passar do vale da sombra e da morte, da condenação do inferno, para a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. Porque você está ouvindo a palavra é viva e eficaz. Hoje o Senhor, ele veio trazer uma palavra de esperança para mim e para você. O pessoal do louvor pode subir aqui. Eu acredito que, quem sabe, você chegou aqui carregando muitas coisas, algumas delas pesadas, algumas que você herdou, machucados, feridas da alma, passado, abuso. Mas quero te contar mais uma história. Quando eu estava começando o ministério, teve um dia que me chamaram para pregar no culto dos adolescentes. Era uma das primeiras vezes que eu ia pregar, e eu estava muito nervoso, e eu tremia que nem uma vara verde. E eu me lembro que eu coloquei tudo que eu sabia no sermão e preparei, e eu tentei fazer o esboço o melhor possível, e estava uma bagunça, e eu não ficava satisfeito, e eu rasgava, e eu começava de novo, e eu colocava e tal. Cheguei para pregar no culto dos adolescentes. De repente eu vejo, né, aquele bando de moleque na frente, e lá no fim, uma cabecinha branca, um senhorzinho. E no final do culto, quando eu terminei de pregar, e eu estava pregando sobre a ressurreição de Lázaro, a esperança, aquele senhorzinho, ele veio falar comigo. E quando ele chega para falar comigo, ele se apresenta e eu quase caí para trás. Porque ele falou: olha, meu nome é fulano de tal, eu fui pastor tantos anos da igreja tal, uma igreja grande, e eu fiz mestrado junto com o pastor Pascoal, só que eu abandonei meu ministério, eu abandonei minha família, e eu estou sem rumo. E eu entrei num desespero de alma tão profundo. Eu estava passando aqui pela frente dessa igreja, e eu lembrei do meu amigo Pascoal. A hora que eu lembrei, eu decidi entrar, eu perguntei que culto que estava acontecendo, era o culto dos adolescentes. E quando eu entrei, a palavra falou comigo do começo ao fim. E aquele homem, ele começou a falar: hoje eu decidi que eu vou voltar para o ministério. Hoje eu decidi que eu vou voltar para a minha família. Hoje eu decidi que eu vou mudar a minha vida. Um menino. O sermão não tinha nada demais. E foi interessante que ele pede: olha, eu acredito que esse dia vai marcar minha vida. Eu posso ficar com o esboço do sermão? Ele: pode. E eu entreguei para ele o esboço, e eu por dentro eu fiquei pensando: Senhor, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor conhece as nossas dores. O Senhor conhece as nossas lutas. E sabe, aquele Senhor, ele não estava passando ali por acaso. E eu acredito que Deus não deixou um pastor com PhD tá pregando ali, porque ele queria mostrar: é a minha palavra que faz a esperança ressurgir. Nessa noite eu quero orar por você. Você que, quem sabe, está com a rima no seu coração que não está fazendo sentido. Você está ferido, você está machucado, você está cansado, lutando emocionalmente, lutando com doenças físicas. Eu não sei quais são as dores que você enfrenta quando você passa pelo portão de Naim. Quando você olha lá longe, você vê os seus sonhos sepultados, a sua esperança sepultada, a sua dor. Eu não sei o que é. Mas hoje, nesse lugar, Jesus veio se encontrar conosco em Naim. E ele veio aqui com uma missão, com um horário marcado, não por acaso. Ele veio aqui para devolver, para restituir a esperança. Ele veio trazer aquilo que estava morto de volta à vida, e vai se sentar e falar, e todos vão ver. Porque eu creio que o Senhor está falando contigo no teu coração. E eu quero orar por você agora aqui. Sentiu a palavra de Deus falando no seu coração, e você está passando por lutas, problemas, dificuldades, e eu quero, junto com você, entregar isso nas mãos de Jesus e trocar de fardo, porque o fardo dele é leve e suave. Se esse é você, você quer colocar as tuas dores diante de Jesus, as tuas lutas, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quero que você abaixe sua cabeça agora no seu lugar, e você vai falar com o Senhor. Abra as suas mãos assim, como se você estivesse entregando algo para Ele. E você está. Você vai entregar agora a luta que você está passando. E a primeira oração é sua, de falar: Senhor Jesus, está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor. Essa é a minha luta, essa é a minha dificuldade, essa é a minha causa impossível. Hoje, Jesus chegou até os portões de Naim. Hoje, Ele veio trazer de volta a vida e a esperança. Hoje, mediante a palavra dEle, Ele veio te entregar promessas. Promessas maiores do que a sua dor. Senhor Jesus, nesse instante, ó Pai, eu clamo que o Teu Espírito, o Consolador, o Espírito da Verdade, esteja tomando da mão dos meus irmãos o fardo pesado. E que o consolo da presença do Espírito venha sobre eles. Deus amado, eu peço a Ti, Senhor, para que as dores da alma que eles vieram trazer agora, Senhor, seja tocada na autoridade do nome de Jesus pelo Teu Espírito. Senhor Deus, eu clamo, Senhor, que esperança comece a entrar no coração deles, que o Senhor traga memória, promessas que o Senhor já deu, que o Senhor traga para eles nova motivação para sair daqui e viver. Senhor, que a esperança se levante e comece a falar. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro por casamentos quebrados aqui. Senhor, que milagres aconteçam nos lares. Senhor Deus, eu oro por aqueles que estão colocando pessoas que estão distantes do Senhor. Que o Teu Espírito agora venha e convença esses corações em nome de Jesus. Senhor, tem pessoas aqui que vieram trazer doenças emocionais. Eu oro em nome de Jesus que a depressão, a ansiedade, a confusão na mente vá embora em nome de Jesus. E Senhor, que a cura do Senhor chegue até os meus irmãos. Tem pessoas aqui que trouxeram, Senhor, questões físicas, dores, doenças. Só o toque do Senhor pode fazer algo, Senhor. E eu oro na autoridade do nome de Jesus, Senhor, repreendendo toda a doença em nome de Jesus. Eu oro clamando pela Tua cura, Senhor, pelo toque poderoso de Jesus Cristo. Senhor, que algo do Senhor aconteça aqui nessa noite. Eu não sei que outras lutas, Senhor, os meus irmãos trouxeram, mas eu creio, Pai, eu creio que a razão da nossa esperança está nesse lugar, Senhor Jesus. Ah, Senhor, vem nesse lugar, Pai, recolhe as nossas lágrimas no Seu vaso, Jesus. Ah, Senhor Jesus, que o toque poderoso do Senhor venha sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Você pode erguer suas mãos bem alto agora. A gente vai fazer uma declaração de fé que nem a gente fez no começo, mais uma vez, mas agora contigo, depois de ouvir essa palavra. Eu quero que você fale com fé. Você está trocando de fardo com Jesus agora, em nome de Jesus. Repita comigo: obrigado, Jesus, porque o Seu fardo é leve e o Seu jugo é suave. Mais uma vez, obrigado, Jesus, porque o Seu fardo é leve e o Seu jugo é suave. Fale declarando essa liberdade sobre você. Obrigado, Jesus, porque o Seu fardo é leve e o Seu jugo é suave. Louvado seja o Seu nome, Senhor, porque nós estamos aqui agora olhando para a cruz e estamos trocando de fardo com o Senhor. E nós cremos, Senhor Jesus, que existe liberdade no Seu nome, existe nova vida no Seu nome, existe poder para curar no Seu nome. Eu clamo, Senhor Jesus, tem liberdade para agir nesse lugar. Toma o Teu lugar aqui. Que o Senhor acompanhe os meus irmãos. Que o Senhor trate o coração deles. Que o Senhor trate as feridas. Que o Senhor traga descanso para a alma. Nós cremos, Senhor Jesus, na esperança que há no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Eu tenho mais uma oração para fazer contigo. Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Como eu falei, existem pessoas aqui que talvez conhecem até as histórias da Bíblia, conhecem a fé dos seus pais, mas ainda não tiveram um encontro real com a esperança. Eu cresci em igreja, sabia todas as musiquinhas de cor, os livros da Bíblia de cor, mas eu ainda não tinha a presença do Senhor dentro do meu coração. Quando Ele entrou, Ele fez de mim uma nova pessoa. Ele me deu uma nova esperança. Ele me deu um novo sentido. Naquele dia eu entendi que Ele me chamava pelo nome, Ele me conhecia, Ele não era só o Deus dos meus avós, Ele era o meu Pai. E a palavra de Deus vai falar que todos nós pecamos e nós carecemos da presença do Senhor. E sem Jesus Cristo nós estamos a caminho da perdição. Quando eu entendi isso, e eu conheci a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, eu agora não conhecia só o versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não. Agora eu conhecia o pastor que podia passar comigo pelo vale da sombra e da morte. Quando eu o conheci, eu recebi o selo do Espírito no meu coração. Agora eu sou propriedade de Deus. Eu agora tinha a certeza da salvação que antes eu não tinha. O Espírito Santo habitou em mim e o maligno não pode mais me tocar. E hoje eu quero orar por pessoas aqui que querem dizer: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero conhecer o pastor que cuida das ovelhas e atravessa o vale da sombra da morte. Eu quero te conhecer não só de ouvir falar, mas ouvir a tua voz. Talvez você não tenha certeza da sua salvação hoje. Jesus quer te dar essa certeza, porque Ele nos sela com o seu Espírito. Um dia eu tomei essa decisão, e foi a melhor decisão da minha vida. Se esse é você, eu quero que você erga uma das suas mãos bem alto, se apresente diante de Jesus. Amém, glória a Deus, amém, erga bem alto, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus. Se esse é você, erga sua mão. Eu quero que você repita com fé essa oração agora: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo como meu Senhor. Perdoa-me, Senhor, pelos meus caminhos errados, mas agora me dá o seu Santo Espírito, me salva, Senhor Jesus. Eu quero te conhecer, em nome de Jesus, amém, Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, sela agora o coração dos meus irmãos com a tua promessa, e que eles possam encontrar vida no Senhor e vida em abundância. Que agora eles recebam a salvação do Senhor, o Espírito do Senhor, a vida do Senhor. Toca os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém, Pai. Nós vamos continuar adorando a Deus. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Jesus e o adore com toda a sua força, em nome de Jesus.